Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Ouvi atentamente a senadora Simone Tebet e não fiz uma parte, senadora, porque eu já era, como eu era o próximo a usar a tribuna, para dizer que a Vossa Excelência tem toda a razão. Nós temos que ajudar o homem do campo, nós temos que dar apoio, incentivo para que ele possa continuar produzindo cada vez mais. E o Fundo Rural vem, como nesse momento, como um atrapalho. É necessário achar uma solução para beneficiar o homem do campo. É um trabalho que todos nós fazemos, Vossa Excelência no Mato Grosso do Sul, nós em Rondônia, apoiando o homem do campo. Sem a produção agrícola, o nosso país não avança. Se hoje a situação no Brasil não é ainda pior, é exatamente em função do agronegócio. E principalmente a agricultura familiar, que no nosso caso de Rondônia é a base da economia do nosso estado, nós temos temos que continuar a achar uma solução para o homem do campo, para o agronegócio brasileiro. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, senadora. Senhor presidente, na última sexta-feira, dia 28, realizamos em Porto Velho uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado para discutir com o governo, com os técnicos do governo e com a população de Rondônia o projeto de duplicação da BR-364. Não só o modelo de concessão e qual é o tempo que isso vai ser feito, pois nós precisamos muito dessa duplicação da BR-364 e também o contorno norte de Porto Velho, a chamada Rodovia Expresso Porto, que tira o tráfego de caminhões do centro da nossa capital. O resultado mais objetivo da audiência é que conseguimos fazer com que o Ministério dos Transportes faça uma análise do procedimento de manifestação de interesse, a PMI, para a concessão da rodovia em até 30 dias. E arrancamos um compromisso do Ministério dos Transportes para que até o final desse ano, ou seja, até dezembro de 2017, nós tenhamos todo esse processo concluído, o estudo de viabilidade e a licitação para a concessão e o contrato já assinado entre o governo e quem possivelmente ganhará esta concessão, para que nós possamos terminar o ano 2017 com o estudo pronto. E no ano que vem, essa empresa ou as empresas possam estar já iniciando o seu trabalho ao longo da BR-364 com a duplicação dessa BR. Nós sabemos que o pedaço mais importante é entre Pimenta Bueno e Ariquemes. Esse trecho precisa ser duplicado imediatamente no começo dos meses do ano que vem. Além disso, o DENIT também assumiu o compromisso de iniciar as obras do novo CREMA, contrato de restauração e manutenção que já está licitado o mais rápido possível, pois assim que as chuvas diminuírem, é preciso que inicie a restauração da BR-364 emergencialmente, pois ela está totalmente esburacada novamente. Entendo que o estabelecimento dessas metas foi um grande resultado dessa audiência e agora vamos acompanhar diariamente os trabalhos do governo, do Ministério dos Transportes, para que essas metas sejam cumpridas, pois esse compromisso foi assumido com a população do nosso estado de Rondônia. Portanto, queremos todo o processo de elaboração do projeto de duplicação e de concessão da BR-364 prontos até dezembro desse ano. Entendo que a concessão é, sim, o melhor modelo para termos a BR duplicada e sempre em boas condições. Isso porque, se formos somar o que já se gastou em restauração, em manutenção nesta rodovia nos últimos 4 anos, já teríamos o montante necessário para ter feito a duplicação dessa BR. Portanto, nós não podemos ficar mais nessa manutenção e restauração. É preciso concessioná-la e fazer com que a concessionária faça essa duplicação. Os constantes recapeamentos representam um desperdício de dinheiro público, visto que as obras geralmente são mal feitas. E isso aconteceu durante os últimos anos. Fizemos várias diligências também da Comissão de Infraestrutura. No momento que estavam fazendo a restauração, nós denunciamos no Ministério, fizemos isso através da Comissão de Infraestrutura, fizemos diligências e conseguimos mostrar para os técnicos que lá existia um serviço mal feito. Por isso defendo a concessão, com a duplicação dos trechos mais movimentados logo no início. Temos que ter a obra, ter o benefício, para depois começar a pagar o pedágio. Cobrar pedágio sem a duplicação, nem pensar. Nós não aceitamos essa hipótese. Fica aqui o meu alerta para que a duplicação das travessias urbanas e dos trechos mais perigosos e mais movimentados sejam feitos logo no início dessa concessão. O projeto tem que sair desta forma. A duplicação é necessária, senhor presidente, em primeiro lugar, por uma questão humana e de segurança pública. Nas atuais condições, com faixa simples, cheia de buracos e o trânsito intenso de veículos e caminhões, a rodovia representa um risco de morte constante para os seus usuários. Precisamos duplicar a rodovia para salvar vidas, evitar acidentes, dar segurança para os usuários. Hoje, o fluxo médio da rodovia é de 20 mil veículos dia, o que já justifica a duplicação. São vidas que estão correndo risco todos os dias. São vidas que podemos preservar. A duplicação dessa rodovia também é de grande importância para a economia do nosso estado de Rondônia e das regiões norte e centro-oeste de todo o Brasil, pois vai facilitar o escoamento da produção via os terminais portuários do Rio Madeira. Hoje são escoados pela hidrovia do Rio Madeira, via terminal de Porto Velho, cerca de 6 milhões de toneladas ano, sendo que metade, 3 milhões de toneladas de grãos. Há uma capacidade instalada para o escoamento de até 12 milhões de toneladas, o que pode ocorrer de forma plena e até ser ampliada com a dragagem do leito do Rio Madeira, que já está em fase de execução. Ou seja, a dragagem do Rio Madeira, facilitando o escoamento pelas balsas durante o ano inteiro, teremos condições, em pouco tempo, de exportar a capacidade máxima. Mas hoje isso não é possível, justamente por conta da rodovia que precisa ser duplicada. Outro tema, rapidamente, que foi abordado nessa audiência pública, senhor presidente, foi a questão do SESC Senat de Porto Velho, nossa capital. O SESC Senat é um serviço social de transportes e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes. São instituições do Sistema S que poderiam prestar um importante serviço ao setor, mas que, infelizmente, lá em Rondônia, não tem cumprido sua missão, que é atuar na formação e na qualificação dos profissionais para o mercado, oferecendo cursos, atividades sociais, esportivas e culturais para motoristas e outros profissionais do setor. Se não bastasse o fechamento da unidade de Paraná, agora a sede do SESC em Rondônia foi fechada e demolida. Desde 2015, faço alerta sobre a importância da reconstrução do SESC em Rondônia. E tento conversar com os gestores e com o presidente da Confederação Nacional de Transportes para que seja reestruturada, essa reestruturação seja feita. Mas os meus apelos, assim como os apelos das empresas de transporte de Rondônia e também dos funcionários dessas empresas, através dos presidentes dos sindicatos, não têm sido atendida. Portanto, meu apelo agora é que o SESC Senat de Rondônia pelo menos honre o compromisso com os funcionários demitidos, uma vez que eles já conquistaram liminar na Justiça, suspendendo as demissões e tudo caminha para um acordo, para que os funcionários recebam os salários atrasados desde outubro de 2016. Dois avisos prévios, valores rescisórios. Independente disso, queremos saber da presidência da CNT, quais os planos para o SESC Senat em Rondônia. Se vão mesmo fechar todas as unidades do Estado ou se tem planos de reestruturar a atuação do órgão em nosso Estado. Outra questão que precisamos saber é sobre a prestação de contas da atuação do órgão em nosso Estado de Rondônia, uma vez que no mesmo tempo em que fecharam as unidades e demitiram os funcionários, há contratações de pessoas para cargos de comando do órgão. Será que o SESC Senat de Rondônia vai virar uma instituição fantasma, sem sede, sem unidades operacionais e apenas com funcionários com altos salários? é realmente um desencontro de informações e, enfim, não conseguimos reverter essa situação, de modo que também vou solicitar à consultoria do Senado e ao Tribunal de Contas que nós façamos um levantamento para sabermos para onde vai o dinheiro arrecadado pelo CES-SENAT através das contribuições sindicais e repasses governamentais. Precisamos saber quanto é necessário, quanto é arrecadado e para onde vai esse dinheiro do CES-SENAT do Estado de Rondônia. Precisamos saber para onde vai o dinheiro de todo o CES-SENAT do Brasil, de que forma eles estão usando e quais os critérios que eles utilizam para abrir uma unidade e fechar outra unidade. Qual é a maneira que eles nomeiam quem vai dirigir uma unidade A, B ou C? Eu entendo que é dinheiro público e nós temos que ter conhecimento e de que forma esse dinheiro está sendo gasto. Então fica aqui mais uma vez esse alerta ao CES-SENAT brasileiro para que dê uma atenção especial, de novo, ao Estado de Rondônia, Porto Velho, Paraná, Vilhena, Cacoal, Ariquemes, todas essas cidades precisam do CES-SENAT atuante. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, presidente, pela sua benevolência com relação ao tempo. Muito obrigado, presidente.